Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Eu sou Marcelo Miller e o nosso assunto hoje é a 74ª edição do Festival de Cinema de Berlim. Mas antes da gente começar a falar sobre esse festival internacional que teve cobertura em loco do Papo de Cinema, é importante pedir que você dê 5 estrelinhas no seu agregador favorito. Vai lá, é rápido, é fácil, é inodoro, incolor, indolor. Você dá 5 estrelas, isso ajuda a gente demais. O podcast vai chegar para mais pessoas e isso fortalece muito o nosso trabalho. Não é mesmo, Robledo Milani, recém-chegado da Berlinale? Tá de jet lag, meu filho?
Tô de jet lag, tô todo torto, vim na classe econômica do avião, tô aqui, ó, nem consegui dormir direito, tô assim, parece que fui atropelado por uma manada de elefante, mas estamos aí sobrevivendo, felizes, né, porque depois de vir numa edição como a da Berlinale, um dos maiores festivais de cinema do mundo, a gente não tem como não estar satisfeito, tá feliz, a gente esteve lá. Papo de Cinema, é bom reforçar isso, um veículo oficialmente credenciado e convidado pela organização do festival, que todo ano entra em contato conosco, é o 5º ano consecutivo que o Papo de Cinema estava na Berlinale, já é na toda a nossa história, é a 8ª ou 9ª vez, se eu não me engano, que a gente já foi pro festival. Então, assim, ó, sempre é um prazer que se renova ano após ano. A gente tá em Berlim, uma cidade incrível, e tá acompanhando de perto o lançamento de grandes filmes, né, como aconteceu esse ano mais uma vez na Berlinale.
Eu aproveito, inclusive, para chamar o nosso ouvinte aqui. Eu sei que o nosso ouvinte segue o podcast Papo de Cinema, segue lá o site do Papo de Cinema, mas é importante também você seguir lá o Instagram do Papo de Cinema, arroba Papo de Cinema, que em coberturas como essa, por exemplo, a galera teve uns drops, né, Robledo, especiais do Robledo, entrando em sessão, saindo de sessão, falando ali no calor do momento sobre as impressões dele dos filmes. Isso acontece em vários festivais. Então, sim, se você não segue... Aliás, se você não segue o Instagram do Papo de Cinema, por que que você não segue? Vai lá, arroba Papo de Cinema, segue a gente.
Exatamente, arroba do Papo de Cinema no Instagram. E também, ó, pode seguir no Facebook, no X, né, o antigo Twitter e tudo. A gente tá presente nas redes sociais, mas o Instagram acaba servindo como uma ponte de contato imediato, né, com o nosso leitor, com o nosso público, até porque a gente consegue dar as primeiras impressões, falar como é que tem sido, como é que foi a expectativa para cada filme, e no final da sessão, se foi à altura ou não, e quem a gente encontrou, quem estava na sessão. Em festivais grandes assim, a gente sempre tem também a presença dos realizadores, dos artistas, então a gente pode falar um pouco sobre isso também. Então, isso é muito bacana, a gente tá ligado, e isso, muitas coisas, como um volume é muito grande, nem tudo acaba indo para o site. Então, nas redes sociais, a gente consegue dar essas pílulas, esses destaques aí nos stories, no feed, acaba dando uma cobertura mais completa.
Então fica a dica, ó. E, aliás, uma coisa que eu acho importante, né, Robledo, antes da gente falar especialmente dessa 74ª edição, que teve lá em Berlim e tudo mais, a gente faz questão de fazer esse podcast justamente para trazer as impressões de alguém que esteve no festival e que não acompanhou o festival à distância. É importante a gente falar para o nosso ouvinte, porque nem todo nosso ouvinte talvez tenha uma familiaridade com esse circuito dos festivais de cinema e talvez tenha a dimensão real da importância do Festival de Berlim, né? A gente está falando de um dos 4 principais festivais europeus de cinema do mundo, né? Na verdade, a gente pode até fechar em 3: Berlim, Cannes e Veneza. São os 3 principais festivais, né, de um circuito europeu. O Urso de Ouro, que é o prêmio máximo do Festival de Berlim, é uma das laureas mais importantes do cinema mundial. Então, ganhar um Urso de Ouro é uma coisa maravilhosa. O Brasil já venceu 2 vezes, né? Um Central do Brasil com o Tropa de Elite, o primeiro Tropa de Elite. E, aliás, com o Central do Brasil, a gente ganhou o Urso de Ouro e o Urso de Prata de melhor atuação, de melhor atriz, para Fernanda Montenegro. O Urso de Prata, nesse caso, da atuação, ele é o prêmio principal. Então, tivemos uma dupla vitória com o Central do Brasil. Faz um tempinho já que a gente não chega perto ali, né, Robledo, das cabeças de ser favorito para ganhar um Urso de Ouro, mas já beliscamos 2 vezes.
Nesse ano, infelizmente, não tinha nenhum filme brasileiro na mostra competitiva principal, mas a gente tinha mostras paralelas, né, como, por exemplo, no filme da Juliana Rojas, estava na mostra Encontros, né, o Cidade de Campo, e ela ganhou o prêmio de melhor direção, né. Então, isso é muito bacana, o filme cinema brasileiro sendo reconhecido, sendo valorizado num dos maiores festivais de cinema do planeta. A tua colocação é muito apropriada. Realmente, eu acho que, e nem vou dizer da Europa, eu acho que do mundo, os 3 maiores festivais de cinema do mundo é Cannes, Berlim e Veneza. São esses 3, assim, Berlim em fevereiro, Cannes em maio e Veneza Veneza em setembro, outubro. Então, acho que são esses três festivais realmente que acabam movimentando as atenções de todos os cinéfilos e da indústria e realizadores e artistas e jornalistas e tal que acompanham o cinema, tudo indo em direção daí, claro, à temporada de premiações no final do ano do Oscar. Para vocês terem uma ideia, um dos indicados ao Oscar de melhor filme desse ano, né, Vidas Passadas, que concorre a melhor filme e melhor roteiro, esse filme eu assisti no Festival de Berlim do ano passado, um ano atrás. Então, um ano antes de chegar nos cinemas aqui no Brasil, eu já tinha visto o filme lá em Berlim, já com material no Papo de Cinema e tudo. Então, isso é muito bom a gente estar sempre presente nesses festivais, porque a gente acaba tendo acesso muito antecipado a algumas coisas. E vou dizer, alguns dos filmes que eu vi esse ano lá, não vou me espantar se no final do ano eles começarem a aparecer nas temporadas de premiações também.
Você que está nos ouvindo tem que ficar aí, que eu estou segurando a audiência aqui justamente para a Robledo daqui a pouco vai falar quem é que vai estar no Oscar 2025. Nem saiu de 2024, a gente já está pensando em 2025, Brasil. Quem é que vai estar lá? Quem é que pode estar lá? Agora é interessante tu falar do Vidas Passadas, né? Porque o Vidas Passadas, tu me corrija se eu estiver errado, ele é um filme que não fez, ele fez um barulho mais entre a crítica no Festival de Berlim, mas ele saiu de mãos abanando do festival, né? Quando a gente pensa assim, ah, o filme saiu super credenciado do festival com prêmios para daqui a pouco estar no Oscar, não foi muita trajetória do Vidas Passadas, né? Ele é um filme que foi elogiado lá, eu lembro que tu gostou bastante do filme quando viu ele já no Festival de Berlim, mas se a gente pensar nisso, até uma desproporção, né? De como ele chegou no circuito norte-americano e ele foi crescendo, crescendo ao ponto de ser indicado ao Oscar de melhor filme, né?
O que aconteceu com Vidas Passadas em 2023, ele estreou, é bom pontuar isso, ele estreou antes de Berlim, né? Ele estreou no Festival de Sundance, nos Estados Unidos, e depois ele foi para Berlim. Já chegou com uma expectativa, porque ele tinha sido muito aplaudido em Sundance. Eu me lembro, quando eu fui para a sessão do Vidas Passadas, eu já pensei, ah, esse é o filme de Sundance. E vi, gostei muito do filme, vocês têm, lá no papo tem a minha crítica, que é super positiva, eu fiquei bastante comovido com o filme e tal. E realmente, quando teve a entrega dos prêmios, dos Ursos, e o filme não ganhou nada, a gente ficou meio em choque, do tipo assim, como assim o filme não foi premiado, não ganhou nada? Mas o tempo há de fazer justiça, como de fato fez, né? Vidas Passadas acabou de ganhar o prêmio de melhor filme do ano no Film Independent Spirit Awards, ganhou o melhor filme do ano na Sociedade Nacional dos Críticos de Cinema dos Estados Unidos, sabe? Então, tá indicado ao Oscar em algumas categorias, então é um filme que foi crescendo muito realmente no decorrer do tempo. Esse ano, quem tem uma trajetória meio similar é o A Different Man, do Aaron Schimber, né? Um filme que também estreou em Sundance, também foi muito aplaudido em Sundance, depois foi para Berlim, só que foi engraçado. Quando passou em Berlim, ele não foi uma unanimidade como foi o Vidas Passadas. Muita gente, eu inclusive, não curtiu muito o filme. E, ao contrário do Vidas Passadas, que saiu de mão abanando, o A Different Man foi premiado, ganhou um prêmio. E ganhou o prêmio de principal atuação de protagonista, né? Que agora eles não têm mais o prêmio de ator e atriz, eles têm de protagonista e de coadjuvante. O melhor coadjuvante do festival, o melhor protagonista do festival. E o Sebastian Stan ganhou o prêmio de melhor atuação protagonista da edição desse ano. Vai ser surpresa se ele estiver no Oscar ano que vem concorrendo a melhor ator? Não vai ser surpresa. Fiquem atentos para esse filme, A Different Man.
Se você não está ligando nome para pessoa, esse Sebastian Stan nada mais é do que o Soldado Invernal. Não, não confunda Invernal com Infernal. É Invernal. Agora, Robledo, antes da gente entrar nas especificidades dos filmes, a gente está aqui louco para saber o que tu achou. Aliás, muitos dos nossos ouvintes já sabem o que tu achou de vários filmes, porque estão ligados que lá no Papo do Cinema a gente tem um especial com a cobertura, tá tudo bonitinho e tudo mais. Mas muitos dos nossos ouvintes, eu acho que tem um pouco de curiosidade de saber como é que funciona a cobertura de um festival internacional como esse, né? Tu fica perto dos cinemas, tem sessão para a imprensa, não tem? Como é que rola isso num festival como o Berlim? Que, assim, fora aqui do ar a gente estava conversando, o Roberto elogiando muito a organização de um evento como esse, né? O Papo do Cinema circula os principais festivais aí do Brasil e da América Latina, mas o Robledo sempre chama atenção para a questão da organização de um festival de Berlim, que é um festival gigante, com mais de 200 filmes, né? Imprensa do mundo inteiro. Então, como é que funciona esse processo? Dá tempo de comer entre o filme e outro? Dá tempo de dormir? Tu dormiu quantas horas nesses 10 dias? Uma média de 3 por noite? Como é que tá rolando isso?
Olha, teve dia que 3 não tanto, mas assim, 5 horas era privilégio poder dormir de tudo e dormir 2 da manhã e às 7 já tem que estar acordado para a nova maratona. Mas assim, há festivais no Brasil que a partir do momento que tu te credencia enquanto imprensa, né, o festival te convida e tu está credenciado, a credencial já é o teu convite para todas as sessões e tu não precisa te preocupar com mais nada. Há festivais assim no Brasil. Há outros festivais que a credencial não vale para nada. Tu, apesar de ter a credencial, tu tem que todo dia lá ficar implorando, ah, será que vai ter o um ingresso para eu poder assistir o filme? O Festival de Berlim funciona mais ou menos como a Mostra de Cinema de São Paulo, a Mostra Nacional de Cinema de São Paulo, que é provavelmente o maior evento cinematográfico do ano no Brasil. que tu, apesar de ter a credencial, aquela credencial te dá direito a um certo número de ingressos, e tu todo dia tu vai selecionando esses ingressos, né, com 2, 3 dias de antecedência, para fazer essas reservas. Berlim funciona mais ou menos dessa maneira. Todos os filmes selecionados, independente da mostra, se é a principal ou se é uma das paralelas, todos os filmes possuem sessões para a imprensa, que são antes da sessão oficial. E são sessões geralmente em horários alternativos, ou seja, por isso que eu falei 7 horas, porque às vezes tem sessão 8h30 da manhã, 8h45, 9 horas da manhã, e a gente tem que fazer reserva. Eles têm o aplicativo lá, o site do festival, e tu entra com 2 dias de antecedência, se não me engano. Tu tinha que fazer as reservas na terça-feira, tu fazia reserva para os filmes da quinta, sabe? Na quarta para os filmes da sexta, e assim tu ia te organizando a tua agenda dia a dia. Um privilégio que eu mencionei no começo, que o Papo de Cinema é convidado do Festival de Berlim. Um dos privilégios disso é que o Festival de Berlim, os seus convidados, eles colocam em hotéis geralmente próximos de onde acontece o Palácio dos Festivais. Então, a gente ficava hospedado num hotel que era umas 3 quadras do Palácio Festival. A gente fazia tudo caminhando. Não depender de transporte público numa cidade gigante como é Berlim. Berlim é uma cidade de 3 milhões e meio de habitantes, sabe? É uma cidade muito grande. Então, tu não tem que depender. Se bem que o transporte público deles funciona muito melhor que aqui no Brasil, né? Porque tem metrô, tem ônibus, tem respeito a horários, tem a coisa muito mais séria. Mas só tu não precisar depender de transporte público, tu poder fazer tudo caminhando, é muito mais tranquilo e acaba rendendo muito mais para ti. O próprio Palácio dos Festivais, que é onde a gente vai assistir os filmes, possui uma sala de imprensa gigantesca. Então é muito tranquilo isso também, de tu poder sair. Ah, tu tem 1 hora e meia de intervalo entre um filme e outro. Tu vai para a sala de imprensa, tem a tua mesinha, tem a internet que funciona, tem computadores à disposição, alguns, mas sempre é mais vantajoso se tu leva o teu próprio computador, daí tu já tem mais acesso, é mais ágil o processo. E sim, os horários são tranquilos. Teve um dia insano lá, eu comentei com o Marcelo enquanto eu tava lá, que eu tive que assistir 5 filmes num dia só. E isso aconteceu porque eu perdi um filme na sessão de imprensa, daí eu tive que tentar encaixar num outro horário e tal. Mas geralmente é 2, 3 filmes no máximo. Tu vê um de manhã, outro ao meio-dia e o outro à noite, por exemplo. Então tu consegue organizar, tu consegue almoçar, tu consegue escrever. Geralmente dá para equilibrar tudo. Não dá para fazer turismo, obviamente. Não dá para sair para passear pela cidade, não dá para sair visitando coisas. Mas quando tu já vai tantas vezes, eu, por exemplo, foi meu terceiro ano em Berlim. Então a gente já tá meio que familiarizado com as coisas, a gente já meio que conhece as coisas. Tu consegue te focar mais só nas atividades do festival e dá tempo de fazer tudo direitinho, sim, senhora.
Você que está nos ouvindo sabe que quando Marcelo Miller não foi ainda, é o primeiro festival que Marcelo Miller for, vai ter assim um filme por dia e o resto todo de turismo, né? Porque vamos a Berlim e isso é regra no Papo de Cinema. O primeiro festival a gente tem um tempo para dar uma turistada, conhecer a cidade, né? Brincadeiras à parte, eu acho muito legal a gente trazer isso, porque como o Papo de Cinema também é um site especializado em fazer cobertura de festival, eu recebo muitas vezes os alunos essas indagações. Ah, mas eu queria saber como é que funciona, né? Como é que é, e é um processo muito gostoso, né, Robledo? Embora seja cansativo, embora sim, vamos dizer que é tipo visitar parente, dá saudade, a gente fica um tempo sem ir. Quando a gente vai, se passou de 10 dias, começa a dar um ruim. Mas no Festival de Cinema começa a dar um ruim por quê? Porque há um cansaço físico, há um cansaço mental, porque vocês imaginam, o Robledo tá falando isso, de um dia tranquilo, 3 filmes. A gente tá falando de 3 filmes com um deslocamento, com o tempo necessário de processar esse filme e de transformar essa nossa percepção em palavras, de escrever texto, de não só escrever texto, mas, né, de estar atento a outras coisas, eventualmente de fazer uma entrevista, dependendo do festival, de fazer uma notícia. Então, eu considero que a atividade de cobertura de festival de cinema é muito interessante, assim, cobrir um festival é muito bom, né?
Não, e é interessante também porque assim tudo é pensado para que a realização funcione dentro desse prazo de tempo que a gente tem à nossa disposição. Porque, por exemplo, na frente do Palácio dos Festivais, ou seja, tu realmente só precisa atravessar uma rua, fica o hotel, o Grand Hyatt, o hotel principal, onde acontece todas as coletivas de imprensa. Ou
Coisa
seja,
linda.
Martin Scorsese, Sebastian Stan, Gael García Bernal, Vincent McCain, Isabelle Huppert, Amanda Seyfried, todos esses que foram ao festival, tu atravessava a rua, tu tava numa sala junto com eles, ouvindo eles dar uma coletiva de imprensa, tu poder fazer perguntas, tu poder conversar com eles, sabe? Eu falei que todos os filmes têm sessões para a imprensa. Mas teve um dia específico lá que eu perdi um filme da imprensa por causa de outros compromissos, eu tive que tentar encaixar num outro horário, eu acabei indo numa sessão de gala. Eu fui na sessão de gala junto com todos os realizadores do filme. E, gente, quem tá acostumado ao Festival do Brasil sabe, às vezes vezes atrasa, tem discurso de patrocinadores, tem discurso do prefeito, tem discurso de um monte de gente e tal. Lá é tudo na hora, tudo funciona direitinho, sabe? Entra todos os artistas, entra diretor, diretora, produtor, todo mundo bate palma, apaga as luzes e começa o filme. E a gente está ali assistindo o filme do lado dos artistas que fizeram o filme. E é muito engraçado porque a gente ouve muito falar em notícias aquilo: ah, filme tal foi aplaudido durante 8 minutos, filme tal foi aplaudido por 10 minutos, filme tal foi aplaudido por 15 minutos ao término da produção. Gente, nessas sessões de gala, todos os filmes são aplaudidos por vários minutos, porque basicamente é só os artistas, os familiares, a equipe da produção e os fãs daquele pessoal que está lá para ver esses artistas reunidos. Então, independente se gostou ou não do filme, eles vão bater palma maravilhosamente bem. Esse filme, por exemplo, eu vou poder falar um pouquinho mais depois, no segundo bloco, vou deixar essa deixinha para vocês, foi super aplaudido a sessão de gala e eu fui falar, e eu não gostei do filme. E eu fui falar com colegas que tinham visto na sessão de imprensa e eles olharam para mim e disseram assim: não, tu não foi o único que não gostou. Ninguém gostou. Foi o filme que teve até vaia durante a sessão da imprensa. Então, assim, e na sessão de gala, foi um filme foi super aplaudido. Não por acaso o filme não ganhou nada depois na premiação da distribuição dos ursos. Ou seja, mostra que realmente esse termômetro dos aplausos no final de sessão não quer dizer muita coisa mesmo.
Robledo acabando com os sonhos das pessoas. Já, os filmes foram aplaudidos 10 minutos, mas também era só a tia do realizador, o realizador, a família e o elenco. Aí fica complicado. Agora, a gente está prestes a fazer o nosso intervalo. Antes é só dizer, o Robledo mencionou e o Martin Scorsese. Martin Scorsese, nessa 74ª edição, recebeu o Urso de Ouro honorário, né? E eu gostaria de deixar vocês aí com o mesmo ranço que eu fiquei do Robledo Milani agora, que jogou na nossa cara que ele viu ao vivo, Martin Scorsese respirou o mesmo ar que este grande cineasta. Ficamos com inveja? Ficamos. Se você também ficou com inveja, fica aí com a gente, que daqui a pouco nós voltamos. Eu não vou dar nem direito de resposta ao Robledo. A gente daqui a pouco tá voltando para o segundo bloco, em que a gente vai falar aí sim dos filmes que o Robledo viu lá. Se ele quiser ter direito de resposta, a gente vai pedir para o Vitor, que é o nosso editor, cortar o direito de resposta, porque ele nos humilhou com essa informação. Você fique aí, que daqui a pouco a gente volta, mas fique ligado que a gente tem uma dica super especial para você.
Olá pessoal, eu sou Vitor Hugo Furtado, um dos jornalistas do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, para dar uma respirada nessa conversa, eu tô aqui para lembrar que você também faz parte desse espaço. Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, né? Fale com a gente, mande um alô por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e todas as outras redes sociais, ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser muito legal contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá?
Quer direito de resposta, Robledo? Quer direito de resposta do Scorsese?
Eu acho que é importante dizer que eu não só vi o Scorsese, como vi o Scorsese sendo apresentado pelo Wim Wenders, enquanto que na plateia estava Sharon Stone, né? Que foi convidada especificamente para essa ocasião, para estar em Berlim. Então.
Estamos com inveja? Não, mas aí já soltamos aqui para ter uma catarse para a gente conseguir fazer esse segundo bloco. Agora, sem sacanagem, Robledo, o que que você achou do resultado de Berlim, né? Pelo segundo ano consecutivo, é bom a gente pontuar isso. Nós tivemos um filme de não ficção, um documental, ganhando Berlim. O filme que ganhou ano passado nem estreou ainda por aqui, né, Robledo? Teve uma exibição na Mostra de São Paulo, o Sur la Daman. Alguma coisa assim, Robledo tem uma pronúncia europeia muito melhor do que a minha. Mas o filme que ganhou foi o novo filme da Mati Diop, né? Curiosamente, o segundo documentário em sequência que ganha o Festival de Berlim. Lembrando que não é muito comum documentários vencer esses grandes festivais de cinema, né?
Eu acho que uma coisa que a gente não pode perder de vista é que a presidente do júri esse ano era Lupita Nyong'o, e geralmente as presidentes de júri, os presidentes de júri são quem coordenam a discussão, direcionam para que lado aquele debate vai, tá? A gente tinha, sei lá, a Jasmine Trinca, uma atriz italiana, tinha o Albert Serra, realizador francês, tinha outras pessoas de grande nome envolvido, mas quem estava determinando o curso dessas conversas era Lupita Nyong'o. A Lupita Nyong'o, que é uma atriz hollywoodiana, né, que foi criada no México e foi nascida no Quênia, né? Ela vem, ou seja, ela é africana também. Quando o Dahomey, que é um filme que fala de uma questão muito forte, que é essa questão do espólio que os europeus levaram dos povos conquistados, digamos, né, séculos atrás na África, e que agora está tendo um processo de devolução desses tesouros, né, que foram roubados, virou meio que o consenso lá em Berlim era: ah, esse é o tipo de filme que a Lupita vai premiar. Esse é o filme que a Lupita, uma mulher, né, que sentiu na pele isso, né, que tem essa herança africana muito forte, e é uma coisa que é o tema específico do filme. É um filme ruim? É só por isso que o filme ganhou? De forma alguma. É um filme muito impactante. É um filme muito curto, né? Vamos lembrar, o nome do filme é Dahomey, né? Da Mati Diop. E é um filme de apenas 67, 68 minutos. Não chega a ter 70 minutos o filme. Não tem uma hora e
Mereceu.
10.
Eu não vi, mas mereceu, porque o filme que tem 60 minutos num festival de cinema é aquele filme que, quando a gente está montando a programação, ele dá alegria na alma da gente.
E foi muito engraçado porque o filme passou no mesmo dia em que o Dying passou, que é um filme alemão, né? Sterben, o título original, Dying, seria a tradução. E Dying, né? A tradução portuguesa é morrendo. Ou seja, um filme chamado Morrendo, que tinha exatamente 180 minutos, 3 horas de duração. A gente viu, então, os jornalistas viram às 9 da manhã o Dahomey, e às 11 a gente foi convidado para encarar 3 horas de duração do Morrendo, um filme alemão, que foi premiado, aliás, com o prêmio de melhor roteiro. Não acho merecido, né? Não seria o meu melhor roteiro, mas é um filme interessante. Por mais que sejam 3 horas, a gente fica meio. Porque é uma saga familiar, então fica pulando de um personagem para outro, e a gente fica acaba envolvendo. Agora, o Dahomey é um filme de um ponto só. É isso, é essa questão da devolução. Acho bom que o filme seja curto, sabe? Porque ele vai direto ao ponto e tal. Mas é um discurso que a gente já viu antes, a gente já ouviu antes. Então, assim, eu teria minhas reservas, não seria minha aposta para o Urso de Ouro, por mais que seja uma escolha muito mais interessante do que o Surla da Mãe, que ganhou ano passado, que é um filme que eu não gosto nem um pouco. Então, acho que o Dahomey é um filme mais interessante, é mais investigativo, mais cinematográfico. E ser o segundo ano que ganha um documentário, né? Como tu mesmo falaste, segundo ano consecutivo, justamente sendo que é um gênero que não é tão insensado, acho que é uma aposta bastante ousada também da Lupita e dos seus colegas jurados.
Eu estou tentando imaginar, Robledo Milani, o que pensam os nossos ouvintes. E colocando no lugarzinho deles, você falou, Dahomey não seria o meu urso de ouro. Ficou quicando a pergunta, qual seria o teu urso de ouro? Quais os filmes que tu mais gostou nessa imersão de 10 dias no festival? Lembrando que a 74ª edição do Festival de Belém aconteceu de 15 a 25 de fevereiro. Então, assim, quem que merecia ganhar, na tua opinião?
Olha, um filme que eu acho, foi um filme que as pessoas se emocionaram, as pessoas aplaudiram, as pessoas realmente se envolveram, e é um filme que, durante esses 10 dias de festivais, as pessoas seguiam falando, foi um dos primeiros que nós assistimos, e mesmo assim as pessoas seguiam comentando, e volta e meia se lembravam desse filme, é o representante iraniano, My Favorite Cake. Foi um filme que já chegou com polêmica lá em Berlim, porque os diretores, a Behçet Şanaya e a Maryam Moghdadan, eles foram proibidos pelo governo do Irã de irem, estarem presentes, eles não puderam ir ao festival, então gerou toda uma onda de protestos e tal, da organização do festival. E é um filme delicioso, um filme muito bom. A protagonista, que é uma senhora viúva, que já faz 30 anos que perdeu o marido, e ela tá num. Os filhos já foram embora do Irã, moram no exterior, ela tem amigas que moram longe, ou seja, ela passa a maior parte dos seus dias acordando ao meio-dia, fazendo coisas da casa, solitária. E um dia ela toma a decisão, isso no Irã, uma sociedade que as mulheres não podem sair de sem um véu cobrindo seus cabelos. E pensa no, na repressão, que existe uma força policial chamada Polícia dos Bons Costumes. Pode prender uma mulher se deixar aparecer uma mecha de cabelo, pra vocês terem ideia. Essa mulher, essa protagonista do filme, um dia ela sai de casa decidida a encontrar um companheiro. E ela sai e ela começa, e aí tu fica acompanhando essas desventuras até que ela encontra um motorista de táxi. E ela convida esse motorista de táxi para ir para casa dela naquela noite. E ela vai fazer o tal do bolo para ele. Eles têm uma aventura de uma noite e tal. É um filme delicioso, excelentes atuações, muito bem conduzidos, que vai te guiando a um labirinto, porque tu sabe que a qualquer momento eles podem ser denunciados, eles podem ser aquilo que eles estão fazendo, que seria absolutamente normal em qualquer país ocidental. Por exemplo, no Irã, eles poderiam ser condenados à morte por aquilo que eles estão fazendo. Então, assim, tem uma tensão, tem atuações maravilhosas. E é um filme que ganhou prêmio da FIPRESS, né, da Federação Internacional de Imprensa, né, dos Críticos de Cinema do Mundo. Então, assim, eu acho que a FIPRESS acertou muito melhor que o Júri Oficial My Favorite Cake seria uma aposta linda. Agora tem outros também, o La Cocina, que é o filme com a Rooney Mara, um filme de um diretor mexicano, filmado em Nova York, que é um filme totalmente histriônico, um filme muito à parte filmado em plano sequência, mais de 2 horas e meia, um filme longo também, mas é um filme que te mantém na atenção o tempo inteiro, então é um filme que eu gostei bastante e acho que mexe muito. E o terceiro filme que eu apostaria da minha trinca, e poderia tranquilamente ter levado o prêmio de melhor o Urso de Ouro, seria o The Devil's Bath, que é um filme austríaco, O Banho do Diabo, né, seria a tradução, que é um filme que me incomodou muito enquanto eu estava assistindo. Eu estava realmente muito perturbado por aquela história, até que eu me dei conta, lá pelas tantas, que era o objetivo do diretor realmente provocar esse sentimento, porque é um filme muito crítico, principalmente pela questão religiosa, né? A questão religiosa é muito presente nesse filme, e é um diretor muito crítico em relação a isso. Quando eu finalmente eu fiz essa volta, a chave virou e eu percebi que era o objetivo do realizador provocar todo aquele incômodo, eu pensei, cara, tá funcionando, o filme tem efeito e ele tá atingindo o seu desafio. Então é um filme que seria a minha tríade, sabe? O The Devil's Bath, o La Cocina ou My Favorite Cake seriam os meus três favoritos. Curiosamente, o La Cocina não ganhou nada, o My Favorite Cake ganhou só o prêmio da FIPRESS, que era um júri paralelo, e o The Devil's Bath do júri oficial ganhou um prêmio especial pela fotografia, se eu não me engano, só. É uma pena que não tenha se levado os primeiros prêmios nenhum desses três filmes, mas é os três que mais chamaram a atenção.
E dos que foram vitoriosos, Robledo, também a gente fica nessa curiosidade. Aliás, a lista dos vencedores está lá já no Papo de Cinema, bonitinho na capa do site. Qual o prêmio que tu achou mais descabido?
Vamos pensar nas categorias de atuações, então. Como eu disse, no ano passado, não existe mais, até alguns anos atrás, existia o prêmio de melhor ator e atriz. Como o Marcelo bem mencionaste, a Fernanda Montenegro, quando esteve no Central do Brasil, em Berlim, ela ganhou o prêmio de atriz. Agora, não existe mais essa diferenciação. O que existe em Berlim é prêmio de melhor atuação protagonista e melhor atuação coadjuvante. No ano passado, o júri foi bastante ousado nessas escolhas e eles premiaram como melhor atuação protagonista uma menina de 10 anos, espanhola, do filme 20 mil espécies de abelhas, e a melhor atuação coadjuvante foi uma mulher trans alemã, de um filme alemão, Até o Cair da Noite. Os dois filmes já foram adquiridos, tanto o 20 mil espécies de abelhas quanto o Até o Cair da Noite, para serem distribuídos no Brasil, mas permanecem inéditos ainda. Então fiquem atentos, eles vão ser lançados em breve aqui nos cinemas brasileiros. Esse ano, o júri foi mais convencional e apostou em dois nomes hollywoodianos, dois nomes bem fortes, bem conhecidos. Quem ganhou o prêmio de atuação principal foi o Sebastian Stan, como o Marcelo lembrou, né? É o Soldado Invernal aí dos filmes da Marvel, que ele foi para um filme bem ousado, A Different Man, do Aaron Schimberg. E a melhor atuação coadjuvante foi a Emily Watson, que já tem algumas indicações ao Oscar e tal, é uma atriz super completa e tal, que ganhou o prêmio de atuação coadjuvante pelo Small Things Like This, que foi o filme de abertura desse ano. Eu não vou me surpreender se esses dois aparecerem no Oscar no ano que vem. A Emily Watson, que eu acho muito válido o prêmio dela de coadjuvante, ela tá incrível no filme, mas ela aparece realmente muito pouco no filme. Ela deve ter um filme de 1 hora e meia, ela deve aparecer 10 minutos, se tanto, 10, 15 minutos. E é um filme irlandês, é um filme estrelado pelo Cillian Murphy, né, o ator aí que tá favorito pro Oscar esse ano pelo Oppenheimer e tal, mas é um filme irlandês, um filme muito pequeno. Conta a favor do filme o fato dele ser produzido pelo Matt Damon e pelo Ben Affleck. Então pode ser que esse filme tenha um lançamento mais forte em Hollywood, e a Emily Watson acaba conseguindo, né, se impactar aí e chegar no Oscar. Agora, o A Different Man, que deu o prêmio de melhor atuação protagonista pro Sebastian Stan, é um filme realizado pela A24, que é a produtora queridinha do momento. Então eu tenho certeza, é a mesma produtora, por exemplo, do Vidas Passadas, né, que tá no Oscar esse ano. Então eu tenho certeza que a A24 não vai esquecer desse prêmio do Sebastian Stan, e no final de 24 vão fazer muito barulho em função desse filme, e quem sabe Sebastian Stan já não vai estar no Oscar. Merece? Não merece. Vou adiantar para vocês, ele não merece esse prêmio, não merece essa vitória. Ele passa metade do filme atuando embaixo de quilos de maquiagem, tu quase nem se dá conta. Eu levei uns 10 minutos pra me dar conta que aquele lá era o Sebastian Stan, pra vocês terem ideia. E a outra metade, quando ele finalmente mostra o rosto, ele é totalmente eclipsado por um outro ator do filme, e ele meio quase desaparece. Então, assim, foi meio... O Gael Garcia Bernal, que tá no Another End, que não é um filme bom, tá muito melhor que ele, por exemplo. A Sidney Sweeney-Knit está no filme Sons, Vogter, um filme dinamarquês. Não é um filme bom também, mas ela está excelente. Eu, se fosse dar um prêmio de atuação protagonista, seria para ela pelo filme Sons. Agora tem outros, o protagonista de Shambhala, o primeiro filme do Nepal, primeiro filme feito no Nepal na história, estava em Shambhala, estava concorrendo, a protagonista, o filme inteiro vai nas costas dela. Ela seria uma escolha... para mim, tranquilo também, para ganhar o prêmio de melhor atuação. Assim como a protagonista do The Devil's Bath, o filme que eu falei antes. Então, ou seja, tinha opções, tinham grandes nomes interessantes que poderiam. A protagonista do My Favorite Cake, para mim, merecia muito ganhar esse prêmio. Todos eles estão muito melhores que o Sebastian Stan, mas, né, a 24 dele deve ter feito sua pressão forte ali por trás. Vamos ver que esse trabalho aí do Sebastian vai ser bastante comentado ainda no decorrer desse ano, pode apostar nisso.
O Bledo falou a 24, tem a galera que são torcedor de empresa, já ficaram muito loucos, assim, ah, 24, meu Deus do céu, quero muito ver esse filme, não sei o quê. Calma, Calabresos, calma, vamos com calma. O Bledo, pra gente alinhavar essa nossa conversa sobre a 74ª edição do Festival de Berlim, a gente daqui, eu acompanhei tanto a tua cobertura, dei uma olhada no possível, no trabalho de outros colegas, se falou muito que nesse ano Berlim, no geral, era uma edição muito fraca. Especialmente se comparada aos últimos 2 anos. Tu teve essa percepção de...
Não, eu super concordo com isso, Marcelo, e a grande prova disso é o que um grande festival de cinema é tipo prova nas Olimpíadas, né? Sabe? Nas Olimpíadas tem ali a medalha de ouro, de prata e bronze. E em festival de cinema também tem isso, né? Tem o Urso de Ouro, né? Que é a medalha de ouro, tem o Grande Prêmio do Júri, que é a medalha de prata, e tem o Prêmio do Júri, que é a medalha de bronze. E os vencedores das medalhas, então, de bronze e prata, são dois filmes, dois dos piores filmes que eu vi essa semana lá em Berlim. E certamente eles foram premiados pelo nome dos realizadores, que são nomes fortes, né? Quem ganhou o prêmio do júri foi o Império, L'Empire, um filme francês do Bruno Dumont, que é um cineasta bastante conceituado e tal. Só que ele resolveu fazer uma comédia de ficção científica. Sabe aquele tipo de filme de uma piada só, que depois de 5 minutos tu fica pensando, tá, eu já entendi, e agora? E tem mais 1 hora e meia pela frente dele tentando tirar sarro de filmes de Star Wars e tudo num vilarejo no interior da França. Filme insuportavelmente chato. E o Grande Prêmio do Júri foi o novo filme do Hong Sang-soo, né? O realizador sul-coreano.
Só um pouquinho, Roberto. Tu vai falar mal do filme do Hong Sang-soo, a gente vai perder metade dos nossos ouvintes. Porque é um dos diretores muito queridinhos. Tu já falou mal da A24 e tu vai agora falar do filme do Hong Sang-soo. Tu pensa bem.
Gente, o filme do Hong Sang-soo, A Traveler's Needs, é um filme mais de novo ele trabalhando com a Isabelle Huppert, e a Isabelle Huppert faz uma mulher que não se sabe por que foi morar na Coreia, e ela ganha a vida ensinando francês para sul-coreanos, sendo que ela não tem o menor método, ela não sabe se naquilo foi uma meio que uma picaretagem que ela inventou para ganhar uns trocos e poder ficar por lá. As pessoas terminaram o filme, a gente meio que se olhou e tipo assim, tá, e aí, para onde foi isso? O que aconteceu? Como assim, gente? Olha, eu fiquei meio em estado de choque desse filme ter levado o grande prêmio do júri, né? Hong Sang-soo, como o Marcelo disse, é um cara que tem muitos fãs, já esteve em Berlim em várias edições, já foi premiado em edições anteriores, então não é surpresa ele ser novamente reconhecido. Mas me causou bastante surpresa, principalmente porque tinham filmes que poderiam ter ocupado esse lugar. Claro que tem filmes assim que foram mais constrangedores, como o que eu mencionei lá, que eu estive na sessão de gala, um filme italiano chamado Glória, quando da Margherita Vicario, que quando terminou, sabe aquela sensação de vergonha alheia, constrangimento alheio? Ficava vendo as coisas acontecendo e pensava, meu Deus, o que que está acontecendo aqui? Ou o filme do Olivier Assayas, né, Ovos do Tampos, também, que é um filme chato. Tésimo, muito, muito ruim. O filme da Claire Burger, Langue Étrangère, outro filme francês, ruim, ruim, ruim. Another End, o filme com o Gael Garcia Bernal, muito, muito ruim. Ou seja, tinha filmes realmente muito ruins e tinham filmes bons. Não tinham filmes muito bons, não tinham filmes excepcionais. Não tinham filmes assim surpreendentes. A gente tem filmes como Black Tea, que muita gente não gostou, eu achei o filme interessante. Teve o Pepe, né, um filme da República Dominicana, que ganhou o prêmio de melhor direção para o Nelson Carlos de Los Santos Arias. É um filme muito estranho, é um filme muito fora da curva, mas que de uma certa forma captura a tua atenção e parte de um caso, de um episódio verídico, né, que eu não sei se muita gente sabe, mas o Pablo Escobar, quando estava no auge do domínio do seu tráfico de drogas, ele importou hipopótamos para o interior da Colômbia, e depois que ele foi preso, esses hipopótamos começaram a se proliferar e as pessoas não conseguiam dar conta desses hipopótamos. E o Pepe fala sobre esse episódio. O próprio filme do Nepal, o Shambhala, o Lacocina, um filme interessante. Tem um filme alemão, bem quadradinho, bem comportadinho, mas eu achei interessante, bem feito, que é o In Lieb er Lied, que é de Hilde com Amor, a carta que ela escreve, que fala sobre o Holocausto e tal. O próprio Small Things Like This, o Morrendo, o The Devil's Web. Tem filmes interessantes. Tinham filmes que mereciam, que não fariam feio ninguém ter levado seus ursos para casa. E eu fico meio chocado com a impressão que passa é que o júri, na última hora, decidiu apostar em grandes nomes, né? Nomes facilmente reconhecidos, como Bruno Dumont, como Emily Watson, como Sebastian Stan, como Hong Sang-soo, sabe? Nomes fortes de impacto. A própria Mati Diop, né? Que leva o Urso de Ouro, já é uma realizadora que já tem construído uma carreira e um nome relevante. Em vez de ousar mais, se arriscar mais, como acertando ou não, foi o que acabou fazendo o júri do ano passado, liderado, a gente não pode esquecer, pela Kristen Stewart, que era presidente do júri. Segundo ano também que o Festival de Berlim põe uma atriz de Hollywood para ser a presidente do júri. Então, acho que não pode ser nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Talvez se tivessem optado por um meio termo, as coisas pudessem ser melhor. Mas agora eu vou contar uma fofoquinha de bastidores para vocês.
Fofoca de festival.
Este foi o último ano do curador do Festival de Berlim da última década, praticamente. É Carlo Rossini, se eu não me engano, o nome do curador. E boato de bastidores é que essa despedida não é das mais amigáveis. Então, a pessoa meio que tá tipo assim, cara, será que ele escolheu esse filme de raiva para provocar mesmo, para botar... Porque realmente ele deixou uma marca com esse festival, e no ano que vem é bem provável que a gente tenha um festival com um outro direcionamento, com um outro foco, com outra linha curatorial bem distinta da que a gente teve em 2024, 2023 e anos anteriores. Então, se prepara, porque Berlim está passando por grandes mudanças. Esse ano é um ano de término, um ano de encerramento desse olhar que o festival tem de apostar em filmes. Não estou falando do júri, estou falando da curadoria, né? De filmes mais ousados, mais arriscados. É provável que ano que vem as coisas mudem bastante no cenário da Berlinale. E o Papo de Cinema vai estar lá, então a gente vai trazer tudo aqui para vocês, direto do Festival Internacional de Cinema de Berlim.
Coisa linda. E a gente pede para você, mais uma vez, vá lá, dê 5 estrelas no seu agregador favorito pro podcast Papo de Cinema, que isso nos ajuda demais. E vá lá no Papo de Cinema, que a gente tem um especial com críticas, com notícias do festival. A gente sempre volta do festival com alguns textos na mala, né? Então o Robledo ainda vai produzir algumas coisas ao longo da semana. Fique ligado lá no Papo de Cinema, que ainda vão entrar textos novos. E a gente quer agradecer muito você, que nos apoia, que dá 5 estrelinhas, que compartilha, que nos ajuda demais com a sua audiência. Deixa a gente feliz demais. Um grande abraço a todos e até a próxima.